o que me trouxe para uma posição de liderança foi justamente essa preocupação legítima de que as coisas fizessem sentido não só para mim.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast de hoje. Eu sou o Márcio Calai e nós vamos conversar aqui sobre liderança e colaboração. Comigo, o professor Matheus Cunha. Seja bem-vindo, Matheus.
Calai, que felicidade, cara. Dois episódios seguidos aqui com você. Desse jeito, eu vou pegar essa cadeira para mim.
Eu acho isso importante porque nem eu me aguento mais sozinho aqui. Então, você vem para me ajudar e hoje vamos entrevistar uma convidada muito especial. Mas antes, eu preciso te fazer um convite. Sim, você que é líder, você que quer ser líder, você que pensa em desempenhar esta função tão importante com excelência, desenvolver habilidades essenciais de uma boa comunicação para a liderança. Eu preciso te convidar para participar da Imersão LEC de Comunicação para Líderes, um treinamento online e gratuito, ou melhor, com opções de participação gratuitas, onde você vai poder desenvolver as suas habilidades de comunicação em 2025, ser percebido ou percebida como um líder moderno. E, afinal de contas, vivemos em uma era exponencial onde a velocidade da transformação é muito grande e você não pode deixar de se desenvolver. O link estará aqui na descrição do episódio, mas se eu não me engano, é imersãocpl.com.br. Vamos ao papo de hoje?
Bora lá.
Bora ao papo de hoje. Já deixe seu like, evidentemente, aqui para ajudar a gente a levar esse conteúdo mais longe. Siga a LEC nas mídias sociais e, é claro, avalie o LECcast na sua mídia de áudio favorita aí no Spotify. Dessa maneira você nos ajuda bastante. O papo de hoje, como eu dizia, é sobre liderança e colaboração. E quem está aqui conosco é a Carla Valente, que é gerente de compliance regulatório, PLD e privacidade. Carla, seja muito bem-vinda de volta ao LECcast. Prazer te receber.
Obrigada, Calai. Obrigada, Matheus, pelo convite. Feliz de estar aqui em mais um episódio, esse mais especial ainda.
Muito especial, agora que a Carla aceitou coordenar o MBA em Liderança, Inovação e Comunicação Executiva da LEC conosco, ao lado do grande Marcelo Taz. Um desafio enorme para todos nós aqui, mas estamos muito felizes também, Carla, de ter você no time. E é por isso até que esse papo vem muito a calhar, né, Matheus? Afinal de contas, precisamos discutir muito esse assunto. Estamos construindo aqui o MBA, que é o sonho de todos nós, quer dizer, o curso que eu queria fazer desde sempre.
Eu também.
Aluno número um aqui, eu já fiz a matrícula.
Porque no final do dia é um curso que interessa a quem quer se tornar líder e ao mesmo tempo, e aí com uma importância muito significativa, para aquele líder que precisa se atualizar, precisa se manter vivo em relação às novidades, né? Vivemos uma era de muita velocidade de transformação, não dá para parar no tempo e achar que aquelas lições lá que nós tivemos na faculdade, poucas e pobres lições de liderança, vão resolver alguma coisa, né?
Eu não tive liderança na faculdade, eu não tive comunicação na faculdade, eu não tive inovação, então eu tenho certeza que a gente vai falar com um público muito especial, né? Aquele público que lidera sem as ferramentas, ou aquele público que quer liderar e não tem as ferramentas disponíveis. Calai, há muito tempo a gente escuta uma expressão que ela é cruel, e é por isso que a gente se propôs a fazer um curso dessa natureza, né? Que as empresas contratam as pessoas pelos hard skills, pelos seus currículos, e as demite por falta de soft skills, né? Então a gente quis trazer um pouco disso para o nosso curso. E Carla, obrigado por toda a sua contribuição, por toda a sua dedicação. O curso está ficando incrível e você pode ter certeza que é muito da nossa colaboração. Então, obrigado mais uma vez.
Sabe o que eu queria? Eu queria levar esse papo aqui para um caminho de histórias relevantes em liderança e colaboração. Acho que todos nós aqui temos algumas experiências interessantes para contar, mas é claro, quero ouvir a Carla sobre esse assunto. E aí, o Matheus tinha que te fazer a primeira pergunta, como ele não fez, eu vou puxar por aqui. Mas a gente queria começar isso justamente nesse rumo, né, Carla? Você é referência para muita gente em relação a esse papel de líder, especialmente numa posição em que você tem uma acumulação relevante de chapéus. A gente falou aqui na sua apresentação brevemente, aí, claro, vou te deixar falar mais sobre essas funções, mas ocupando a posição de gerente de compliance, regulatório, PLD e privacidade, ou seja, muita responsabilidade, muitos chapéus, muitas equipes, eventualmente, que no final do dia dependem da sua liderança, da sua orientação. E aí eu queria te perguntar, se em algum momento você já pensou, será que não vai dar? Como é que é lidar com tanta coisa e mais do que isso, né? Quer dizer, como que foi essa virada, né, que você conseguiu encarar esse desafio e levar adiante tanta gente junto com você?
Sim, é. Acho que a gente até brincava aqui nos bastidores, né? Que quem pensa que vai dar conta o tempo todo tá fazendo alguma coisa errado, né? Porque é justamente um desafio conciliar as responsabilidades, a estratégia, os objetivos de todas essas frentes, que são muitas vezes, inclusive, conflitantes, né, entre si. É, e, ao mesmo tempo, manter as pessoas engajadas para esses resultados e... Com relação a isso também, como a gente estrutura ali rituais, dinâmicas no dia a dia, para que todo mundo perceba também a relevância daquela atuação. Então, é sempre um desafio estruturar tudo isso, conduzir tudo isso, mas um desafio também muito positivo, muito satisfatório de ver que as pessoas em colaboração constroem esse dia a dia, né? Então, no fim do dia, acho que a grande virada para mim foi perceber que se eu decidisse sozinha conduzir tudo isso, era o caminho para travar. Era o caminho justamente para não conseguir. E justamente trazendo isso para o time, da importância de cada um, independente do seu nível de senioridade, da sua experiência e do seu papel ali, do job description em si, né? Mas de o quanto construir juntos e ter essa noção de unicidade, de equipe, de colaboração, realmente nos proporcionaria seguir e avançar com bons resultados. Então, acho que essa foi a grande virada de chave, tirar o olhar, né, do que era um papel solitário de liderança. E muitas vezes tem essa discussão, né? Ah, o papel do líder é muito solitário. Mas será que precisa ser? Ou se a gente compartilhar e construir em conjunto, se torna muito mais benéfico para todo mundo.
Excelente. E, Carla, hoje a gente vive uma situação complexa, né, de redes sociais, porque o que as pessoas veem no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, é o mar de rosas, né? Acho que todo mundo abre uma página ali, vê o cargo da pessoa, fala: nossa, né, deve ser incrível, né, ser gerente de tanta coisa como o Kalai mencionou, né? É uma vida sem problemas, é realmente uma posição, né, daquelas fantásticas, com excelente salário, com muito reconhecimento, né? Mas o que pouca gente fala é de desafios, da complexidade de estar em posições como a sua traz, né? Que talvez o ônus seja até em muitas oportunidades maiores que os bônus. E você já, na sua posição hoje, ou em posições que você esteve no passado, você se lembra, né, de decisões, situações que foram desafiadoras, que você, que te exigiu coragem, né, para poder, seguir, se agarrar em algo que seja de fato sólido para conseguir exercer ali o seu papel. E o que que você aprendeu, né, com esse momento da sua vida profissional?
Sim. E acho que essa situação, esse exemplo, né, vem muito, não é só um exemplo da minha vida profissional, mas ele se mescla muito com uma situação da minha vida pessoal, né? Então, eu sempre tive esse olhar da necessidade de colaboração, de construir em equipe e da importância da equipe para que as coisas avançassem e fossem entregues, mas acho que no fim a gente sempre ainda tem um pouco do ego de chamar para si a responsabilidade das coisas e de que as coisas só vão funcionar se no fim do dia tiver o nosso olhar, a nossa mão ali, né? E no final do ano passado eu tive uma situação muito peculiar, pessoal, uma situação de saúde na minha família, que eu precisei literalmente me ausentar, porque eu não tinha condições psicológicas mesmo de conduzir. E era justamente um momento muito crucial para a equipe como um todo. A gente tinha visita da matriz, evento, a nossa semana de compliance, que depois virou semana de governança, enfim. Mas era um momento assim que a gente preparou por muitos meses, que tinha detalhes, uma expectativa muito grande de entrega, etc. E eu co não conseguia conduzir. E eu acho que esse foi um ponto, inclusive, falando, né, de colaboração, que é muito importante, de demonstrar a vulnerabilidade, de dizer: gente, olha, eu não consigo. E eu preciso, e eu confio em vocês, e preciso que vocês toquem da forma como vocês já tocam no dia a dia, né, com os melhores esforços e toda a competência. Mas agora eu vou confiar de olhos fechados de que vai acontecer. E foi um desafio para mim, porque não estava ali no meu natural seguir tão de longe assim. Mas ao mesmo tempo foi uma grande lição de que é possível e de que quando a gente prepara as pessoas e de quando a gente cria mesmo esse ambiente de colaboração, ainda que em determinados momentos cruciais você precise se ausentar, as coisas continuam funcionando independente de você. E eu acho que esse é o verdadeiro papel do líder, né? Não é ser o centro, é muito mais coordenar para que as coisas funcionem, para que as pessoas desenvolvam o seu potencial, as suas competências, mas independentemente de você estar ali no dia a dia ou em algum momento crucial. Então, acho que foi uma grande lição e me trouxe muitos insights depois disso também.
Sabe que eu acho isso um pensamento muito inteligente e passa por muitas coisas, Carla? Porque, por exemplo, microgerenciamento. Eu acho isso uma prática horrorosa de um líder. É por insegurança, quer dizer, eu tenho que ficar ali. Ou tenho pessoas absolutamente inabilitadas para fazer o papel que elas têm que fazer abaixo e aí realmente eu tenho um problema.
E elas não deveriam estar ali, provavelmente.
E a culpa também é minha.
Sim.
Se elas estiverem ali na posição equivocada. Ou realmente eu estou muito inseguro e fazendo o trabalho dos outros, né? E isso é um caminho ruim. E eu vinha para cá no carro agora, escutando Bernardinho e Joel Jota. Imagina o que é essa conversa ali. Recomendo, tá lá o podcast do JJ Podcast, maravilhoso o papo. E passou muito por esses assuntos, né? Entre eles, o Bernardinho falava muito sobre o fato do líder ser o guardião da cultura, né? E o guardião da cultura passa por isso também, né? Quer dizer, a gente tem uma cultura de colaboração, de suporte, as equipes se apoiam, as pessoas estão juntas. Você é o guardião da cultura, então você tem que exercer esse papel como líder. E aí é que vem uma pergunta na minha cabeça, né? Quer dizer, ser o guardião da cultura, né? Garantir que as pessoas estejam de acordo com aquilo que foi o combinado, que é aquilo que é o esperado para uma organização em termos de práticas que vão ser adotadas ali no dia a dia, impõe a tomada de decisões muitas vezes impopulares. Em compliance, então, se a gente falar disso, é verdade, né? Quer dizer, compliance tem que tomar decisões impopulares e infelizmente, faz parte do dia a dia. Eu ia te perguntar, nessa sua jornada profissional, como é que você lida com esses cenários em que você tem que tomar uma decisão que você sabe que é impopular, mas que, ao mesmo tempo, você sabe que é o mais importante para a cultura daquela organização?
Sim. Acho que esse é um dilema que a gente vivencia quase todos os dias, não só por atuar em compliance, mas enquanto líder, de justamente ter muitas vezes que tomar decisões que são impopulares, e às vezes impopulares para a organização como um todo, né? Até para o ponto de vista da alta administração, algum risco que você vai apontar que não é visto daquela maneira, com aquele nível de criticidade, e dentro da própria equipe. Porque muitas vezes isso vai acontecer, né? Gerindo um grupo um pouco maior, isso vai acontecer, de as expectativas não estarem alinhadas entre todos, e de repente você precisa tomar uma decisão que vai agradar um e não outro. E o como suportar isso, né? E eu acho que o grande ponto é justamente manter a coerência nessas decisões, e você consegue manter a coerência quando você também mantém a escuta ativa e o interesse legítimo para entender qual é a percepção daquela pessoa com relação àquela situação e por que ela pensa que deveria. E acho que muitas vezes os líderes deixam de fazer questionamentos que são simples e que muitas vezes levam as pessoas a reflexões importantes, que é, e se você estivesse no lugar, como você faria? Como você solucionaria isso? Porque às vezes é alguma solução que eu não enxergo. E você, do outro lado, de uma diferente perspectiva, pode me trazer insights. Então, acho que as decisões não populares passam muito por um exercício nosso também de, tudo bem, é uma decisão impopular para um grupo ou para outro, mas a coerência que se mantém diante dessa decisão é o que está de acordo com a cultura, é o que a gente, de fato, quer manter naquela organização e para o próprio time, e quando ela existe dentro do próprio time, trazer também as razões da tomada de decisão, que não necessariamente vai agradar a todos, mas manter essa transparência e coerência no grupo para manter a união, para manter a lealdade. Eu acho que é um ponto importante também, né, a lealdade. É claro que todo mundo está num emprego, exercendo as suas atividades, tem ali um viés de resultados financeiros em razão disso, mas a gente não pode esquecer que é um grupo ali, um ecossistema que se relaciona de uma forma muito próxima e no dia a dia dependendo um do outro para construir, para colaborar. E necessariamente a gente passa pela lealdade. Eu não posso estar numa equipe em que as pessoas não confiam umas nas outras, em que não tem esse espírito mesmo de que, olha, eu sou leal ao meu gestor, ainda que eu discorde de algumas opiniões, de algumas decisões dele, e eu sou leal ao meu time, ainda que eu veja pontos de desenvolvimento, de ajustes. Então, acho que esse é um ponto importante também, até para enfrentar essas decisões impopulares.
Eu acho que também, né, além da lealdade, você talvez trouxe aí de forma subliminar a personalidade, né? Você tem que ter uma personalidade de entender que você não vai fazer amizade com todo mundo, você não vai ser a pessoa querida por todos, estando numa posição de liderança que vai necessariamente tomar decisões impopulares. Mas essa personalidade, em determinados momentos, ela pode ser colocada em xeque, porque dentro do ambiente corporativo, em determinados momentos, os comandos são ativos e nos outros são passivos. Principalmente numa posição de top management, que você está ali como uma peça importante do sistema de governança da empresa, mas que existe uma hierarquia, existe uma cadeia de comando, né, existem as alçadas para tomadas das decisões estratégicas. E liderar é isso. Em determinados momentos, você viver ali no meio dessa tensão de comandos ativos, né, decida, faça, seja proativa, né, e do outro lado, escute, respeite. Né. Então, como é que você aprendeu a lidar com esses dilemas, né, desses comandos ativos e passivos numa posição de liderança?
Acho que eu aprendi por falta até de algo que me treinasse para isso, acho que foi muito da vivência e de passar por situações que também me mostraram esse dilema de, olha, eu vejo a situação de outra forma e não sou ouvida em razão disso, e decisões são tomadas e eu não entendo por quê, então de gerar esse questionamento, mas por quê? E de aos poucos entender que muitas das decisões mexem em ponteiros que eu não enxergo. Então, às vezes, eu estou com um olhar enviesado de um resultado específico, muitas vezes técnico, né? Pensando na minha área de atuação em compliance. Então, eu vejo aqui o risco e o que isso pode nos expor, etc. Mas eu não vejo que, muitas vezes, a tomada desse risco mexe outros ponteiros de experiência no cliente, enfim, outras tantas coisas que estão fora ali do meu cenário. Então, isso começou a me provocar justamente a entender, poxa, eu quero ser escutada, eu quero que a minha opinião tenha valor, etc., mas eu não estou vendo todo. Então, de muitas vezes trazer essa provocação de, olha, eu entendi, não concordo com a decisão, mas estou comprometida com ela, mas alguém pode me mostrar o cenário completo para ver se faz mais sentido? E muitas vezes comprar aquilo, eu brinco muito, que é aquela expressão, né? Não concordo, mas estou comprometida. Disagree and commit. E acho que isso passa muito por esses momentos do mundo corporativo e das grandes mudanças que a gente vê todos os dias. Então, a gente está indo muitas horas por um caminho, de repente algo mudou, preciso ir para outro e se adaptar a isso de forma ágil, mas também de forma coerente e necessariamente também entendendo que às vezes a nossa opinião não vai prevalecer por tantos outros motivos e que às vezes a gente nem vai ter conhecimento de quais são.
Carla falou com tanta naturalidade sobre essa história de discordar, mas se comprometer, né, disagree and commit, que pode passar despercebido. Eu acho importante a gente reforçar isso. Eu acho que essa talvez seja uma das grandes lições para quem quer se tornar líder ou para quem já se tornou, mas ainda está dando seus primeiros passos. Você vai ter que ser muito habilidoso em discordar. Você não vai ter sempre a razão. Muitas vezes a decisão não é sua. Uhum. E você vai ter que ser contrariado e, ao mesmo tempo, estar comprometido com seguir esse caminho que não era o que você escolheu. Isso é maturidade, né, de certa forma. Acho que faz parte do jogo no mundo corporativo e isso é algo que fica a lição. Para quem está nos ouvindo, pense muito sobre isso, porque isso é algo muito especial. Passou um outro assunto meio despercebido aqui, quando o Matheus falou que você não vai ter sempre amigos, você, né, afinal de contas, o objetivo não é apenas ter um bom relacionamento, fazer amizade no universo corporativo, né? A gente tem outros objetivos em comum que são importantes. Mas aí me veio uma pergunta na cabeça que a gente escuta muito, e aí, assim, pouco técnico, tá? Só para bater papo mesmo aqui, porque eu acho que a audiência vai gostar de ouvir sobre isso. Vocês acham que quanto mais você sobe, menos amigo você faz dentro do universo corporativo? Sabe por que eu pergunto isso? Quando eu era advogado júnior, sei lá, trabalhava num grande escritório de advocacia, eu tenho amigos até hoje que eu fiz naquela época, a gente estava junto o tempo inteiro. Então, assim, aquela coisa meio de guerra também. Acho que quem vai para a guerra junto se torna um grande amigo, né? Fazem grandes amizades. Mas você vai subindo, eu acho que vai havendo mais conflito, né? Seja na hora que você decide de forma desfavorável uma pessoa, seja porque você tem o poder de eventualmente fazer algo que pode não ser muito bom, as pessoas podem se aproximar também com outras intenções. Então, assim, já adiantando a minha posição, eu acho que sim. Eu acho que quanto mais você sobe numa escala, numa organização, mais difícil se torna. Não que seja impossível, não que você não tenha que ter amizades, sim. Não é isso? Mas, sendo absolutamente transparente, eu acho que sim. O que vocês pensam sobre isso?
Cala, eu vou colocar uma posição estratégica numa decisão super difícil para tentar ilustrar a minha resposta. Você imagina um CEO de uma grande empresa, 5, 10 mil colaboradores, que precisa anunciar um layoff, né, uma demissão em massa. Eu acho que deve, me colocando nessa posição, deve ser uma das ações, uma das decisões mais complexas de se tomar e de colocar em prática, né? Mas que são inevitáveis, porque ou você salva a empresa ou você mantém aquelas pessoas.
Claro.
Salva financeiramente. Mas existem formas de se fazer as coisas, né? A gente viu no passado, por exemplo, em pandemia, trazer 1.000 pessoas para dentro de uma sala de reunião virtual e simplesmente anunciar que os acessos estavam revogados e que todo mundo tinha perdido o emprego. E talvez existam formas de tomar decisões e praticar ações difíceis e complexas, mas de forma mais humana, sabendo que do outro lado estão seres humanos, que têm família, que contam com aquela renda, né, e que vão estar numa situação difícil, mas que podem sair daquela reunião ainda, né, reconhecendo que tiveram um bom emprego, um bom relacionamento. Então, quando eu falei, né, de amizade na situação anterior, que envolve muito intimidade, proximidade, mas o respeito é um elemento fundamental para a gente garantir boas relações dentro do ambiente corporativo. Amigos, talvez você não leve num churrasco, no final de semana, na sua casa, mas pessoas que te respeitam por aquilo que você representou ali durante toda uma relação, sim. Por isso que eu acho que trazer essa liderança humanizada, o respeito para a primeira linha, por mais que sejam situações difíceis, uma boa relação pode subsistir depois.
Faz sentido.
É, e eu acho que a gente tem cada vez mais trabalhado nesse sentido para mudar, né? Esse olhar mesmo de não são só números, são pessoas. Eu não tô falando com um crachá, tô falando com uma pessoa que tem uma família por trás, uma história, etc. Então, eu vejo esse movimento de uma preocupação maior com relação a isso. E acho que isso tem refletido até na percepção das pessoas num momento como esse que o Matheus trouxe de um layoff, de que, poxa, entendo o momento da empresa, mas também vejo a preocupação dela de como vão ser os próximos passos, até manter alguns benefícios, traçar ali um caminho para recolocação. Então, acho que a gente tem passado por esse movimento de maior preocupação, mas pegando um pouco também do teu olhar, Kalai, eu acho que é porque a gente ainda confunde muito o que é ser um bom líder do que é ser um líder bonzinho.
Verdade.
E que não é a mesma coisa. E para ser um bom líder, necessariamente, você não vai ser bonzinho o tempo todo. As coisas, muitas vezes, não são possíveis de se manterem cumulativas. Então, eu vejo que, muitas vezes, as pessoas se distanciam porque te viam como alguém bonzinho, mas quando você assume o papel de bom líder e de que, muitas vezes, é ter as conversas difíceis e dizer o que precisa ser dito, óbvio, com respeito e dentro do que é ali previsto, né, para a entrega, prevendo ali o desenvolvimento da pessoa, e não a crítica única e exclusiva a ela, mas isso te tira um papel do líder bonzinho, e aí, em razão disso, as pessoas muitas vezes se afastam, né? Por dizer, ah, não, agora ela não consegue mais ser minha amiga, etc.
Claro.
E aí acho que acaba distanciando um pouco.
É, faz sentido. E assim, no final do dia também, quando a gente está ali no início de carreira, a gente se junta com nossos pares, né? Eu não me lembro de convidar meus chefes para ir para happy hour, por exemplo. Não era...
E nem ser convidado para o happy hour deles.
Exato. Então, acho que é uma coisa dos semelhantes se juntarem, né? Quer dizer, quem tem os mesmos problemas, os mesmos desafios, os mesmos anseios, vão se juntar mais e acho que a amizade se desenvolve melhor ali. Eu queria fazer uma pergunta de ordem prática aqui, Carla, que é o seguinte. Como é que você lida com tantas frentes de trabalho diferentes no dia a dia? Você tem uma rotina? Você é uma pessoa muito disciplinada? Como conseguir manter os pratos girando sem abandonar uma área, de repente, ou um caminho que você tenha dentro da organização que seja importante?
Sim. Eu costumo dizer que eu sou organizada, mas não pragmática. Então, assim, eu estabeleço alguns rituais, mas eu flexibilizo conforme necessário. Então, por exemplo, eu tenho uma reunião que envolve o time que atua em todas as áreas, então não faço essa segregação até para que todo mundo tenha a visibilidade de tudo que está acontecendo e que muitas vezes tem sinergia ou... área de privacidade, tocando um projeto e o time de integridade ainda não estava sabendo, mas, poxa, aqui eu poderia encaixar um comunicado de integridade também, um reforço, um treinamento, enfim. Então, para ter essa sinergia, essa clareza de todos do que está acontecendo, tenho as reuniões também dos times em si para acompanhar mais no detalhe as atividades, os projetos, ter esse acompanhamento mais próximo, mas eu acho que o principal é manter essa sinergia do time, porque na falta de um... Óbvio, o outro não vai ser especialista naquilo, mas pode eventualmente colaborar. E a gente já vivenciou situações como essa. Então, passando pelos processos de certificações das ISO de compliance, pré-auditoria é aquela loucura de organizar tudo, etc. E aí o time de privacidade, em regra, não estaria envolvido. Gente, agora é força-tarefa, todo mundo junto na mesma sala. E isso passa, gera essa integração mesmo entre o time e esse olhar de que estamos todos no mesmo barco. Então, se entregar as certificações de compliance vai ser bom para o time como um todo, se não entregar vai ser ruim para o time como um todo, independente da área em que atue. Então, isso facilita bastante. Mas tem esses rituais pré-estabelecidos, mas que são flexibilizados o tempo todo para encaixar urgências e a dinâmica do time como um todo. Além dos rituais individuais, né? Então, os one-on-ones. E aí, eu brinco que muito, marco o one-on-one a cada 15 dias. Aí, eles vêm com a listinha. O projeto... Não, gente, o one-on-one não é para falar sobre isso. Isso a gente fala na reunião de equipe, isso a gente fala nos checkpoints. Mas aqui eu quero saber de você. O que aconteceu nos últimos dias que te trouxe satisfação ou insatisfação? O que você tem de próximos passos de desenvolvimento, de especialização? O que você está sentindo? Se tem alguma coisa na sua vida que eu não acompanhei eventualmente, mas que você queria compartilhar, que pode impactar no dia a dia? Então, essa conversa também para ter esse olhar individualizado e que é individualizado, claro, próprio de cada um. Então, não se repete o roteiro de one-on-one para todo mundo, tem uma fórmula, mas acho que é um momento importante também de conexão com o time.
Peter Duck tem uma frase célebre, né? A cultura devora estratégia no café da manhã, né? E te ouvindo falar, né, a importância desse senso de pertencimento enquanto equipe, mesmo sendo equipes distintas, quando você olha PLD, né, regulatório, compliance, privacidade, acumulação de todas essas caixinhas que o Kalai mencionou. É um contexto interno complexo que talvez a sua forma de liderar traz alguns mecanismos de adaptação para poder enfrentar esses desafios do dia a dia, porque a gente sabe que o orçamento nem sempre é o que a gente quer, o headcount nem sempre é o que a gente precisa. Mas, além dos desafios internos, a gente tem os desafios externos. E esses talvez estejam até mais desafiadores. Uma vez eu assisti uma aula sobre, justamente num curso sobre liderança, em que o professor ele fez uma analogia, né, com o mundo em que vivemos, que ele chamou de flywheel, em que imagina que nós temos um liquidificador que ele gira ali a hélice no próprio eixo. Então, hoje nós temos 3 hélices girando sobre o próprio eixo, mas que as 3 juntas fazem todo o contexto girar ainda mais rápido. A comunicação exponencial, em que hoje nós vivemos a sociedade da informação, algo que se diz aqui atravessa o mundo numa fração de segundos. O contexto geopolítico, é inevitável a gente não entender que situações políticas na Ásia vão impactar o Brasil, na América do Norte vão impactar o Brasil. E agora vem a pitadinha da tecnologia e da inteligência artificial que, né, acelera ainda mais esse liquidificador rodar. E se tem algo que é importante numa posição de liderança é saber enxergar esses desafios que surgem todos os dias e saber se adaptar, de como você vai lidar com eles, de como você vai responder a eles enquanto pessoa, enquanto gestora, né, liderança e também enquanto equipe. Como é que você aprendeu a lidar com a adaptabilidade na sua posição de liderança e trazer isso para o contexto da sua organização, da sua equipe, na sua vida profissional?
Eu acho que a adaptabilidade, ela é muito mais requerida quando você não está preparado para aquilo, né? E aí, não estar preparado significa muitas vezes que a gente não foi curioso para entender. Então, a mudança vem como uma bomba, assim, né? Como se você não esperasse aquilo de lugar nenhum. Quando a gente se mantém constantemente curioso, acompanhando justamente essas transformações, essas mudanças, se torna muito mais fluido, muito mais simples de entender ali no seu cenário o que precisa ser adaptado e, inclusive, como você vai conduzir a equipe a essa adaptação. E aí isso torna tudo mais simples e leve para o time, né? Porque você vai identificando as mudanças que serão necessárias. É óbvio que mudanças que são específicas ali da nossa organização, muitas vezes eu também sou pega de surpresa, e aí é muito essa estratégia de entender como ajustar. Mas quando a gente fala do contexto externo, é de ir acompanhando e entendendo. E eu acho que essa é uma provocação importante para não só para os líderes, né, mas para qualquer profissional, de que a gente se mantenha curioso, atento e saindo da nossa caixa. Então, eu sou gestora na área de compliance, mas não vou estudar só compliance, porque isso não me prepara para atuar no dia a dia que prevê, inclusive, tantas mudanças externas. Então, acho que é manter essa curiosidade para ir encaixando e já prevendo, de alguma forma, as mudanças e para preparar o time para essa adaptação.
Eu fico ouvindo aquela fala de curiosidade. Eu lembro da gente escreveu, né, no último livro no Compliance Internet, a gente falou justamente sobre a importância da curiosidade pro profissional moderno, quer dizer, para quem
Sim.
está querendo se manter ativo e firme acompanhando essa vida muito maluca que a gente vive.
Curiosidade e
E
criatividade, hein?
criatividade, exato, porque no final do dia, que não deixa de ser um pouco de adaptabilidade, né? Porque você ser criativo para se adaptar às diferentes os diferentes desafios, enfim, aquilo que se apresenta na sua vida, é muito importante. Aliás, é um artigo muito especial, foi muito legal, vale a pena a leitura, Compliance 2030 da coleção Compliance Mastermind, volume 5. E assim, eu não posso concordar mais, cara. Eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que você realmente tem toda a razão. E é curioso, né, que a gente pensa em. Você fala assim, ah, você tem que estudar coisas diferentes, né? Isso, eu insisto nesse ponto. Já falei isso várias vezes. Falei, mas por que que a gente. No episódio passado, eu falei disso. Falei, por que que a gente consegue estudar a 15ª especialização na nossa área de formação, mas tem dificuldade em sair um pouquinho para outros temas, né? E eu, assim. Fico feliz de ser uma exceção nesse sentido, porque eu fiz também esse papel. Eu fiz a especialização em processo civil, mestrado em ciência jurídica forense. Eu estava lá no direito. Só que depois eu fui fazer a especialização, um MBA em marketing e empreendedorismo na PUC, lá do Rio Grande do Sul. Eu estudo temas de arquitetura hoje, porque é curiosidade, eu gosto, me envolvo com. Então, eu tenho diversificado muito a minha experiência de aprendizado, né? Eu acho que hoje eu me classifico como um curioso prestativo. É isso que eu quero ser. Quero ser um cara que tem a curiosidade e que traz informações dentro do meu alcance, que faz as pessoas pensarem sobre um assunto. Eu acho que esse é meu papel, então me trouxe muita clareza, até um certo autoconhecimento. Mas a verdade é que muitas vezes a gente, nessa adaptabilidade, nessa jornada, nós somos obrigados a enfrentar desafios fora da nossa zona de conforto. Acho que é isso que a gente está falando por aqui, né? E você foi muito bem quando você falou. Normalmente, quando a gente está despreparado, é que a gente tem que se adaptar e tem que ver o que acontece. Eu já tive na minha vida profissional experiências muito boas e experiências muito ruins nesse cenário. Acho que todos nós. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você já pegou algum desafio profissional completamente fora da sua área de atuação, zona de conforto? Falasse, meu, por onde eu começo? Como eu entrego? O que que eu faço? E como é que você desenrolou? O que que você pode
Sim.
contar para a gente?
Atuando no mercado regulado, quando você não tinha uma experiência prévia nisso, já se torna por si só uma experiência fora da zona de conforto, né? Porque você tem uma ideia prévia de como as coisas funcionariam e seriam estruturadas, mas aí vem alguém e bate na porta e fala, então, mas não é bem assim, tem toda uma regulação aqui específica e muitas vezes rígida e não tão desenhada, digamos assim, para o que seu negócio se propõe a fazer, e já era uma necessidade de adaptação. E muitas vezes eu vejo que o que a gente faz é justamente isso, se fechar ali na nossa caixinha e não se desafiar a olhar além disso. Então, logo que eu entrei na Pluxee, eu tive um desafio como esse, a gente estava num processo de joint venture, e que necessitou uma estruturação do projeto como um todo de integração entre empresas, etc. Mas que exigia de mim conhecimentos que eu não tinha. Contabilidade, obrigações específicas de outras áreas. Eu falei, gente, mas eu não sei nem do que se trata. Mas o que me possibilitou permear esse caminho de forma mais simples foi justamente essa curiosidade. Tudo bem, eu não sei. Eu vou ler aqui, vou estudar, vou fazer minha parte e bater papo com quem é especialista no assunto para ver se faz sentido o que eu estou pensando. E se não fizer, a gente estrutura de novo. Então, isso acontece com bastante frequência. E isso também me deixou muito mais intrometida, digamos assim. Porque às vezes eu estou participando de alguma reunião que tem um tema que não é necessariamente só de compliance, privacidade, PLD, enfim. Mas eu lembro de algo que eu já estudei e falo, gente, mas e tal coisa? Isso nem sempre é muito legal para quem está ali e é especialista no tema, mas me gerou esse conforto, inclusive, de ser mais questionadora, de ser mais argumentativa, digamos assim, em temas que muitas vezes não são da minha expertise, mas que eu fui curiosa de ir atrás, estudar. Então, já presenciei, já vivenciei situações como essa, e acho que o que me ajudou foi justamente a curiosidade e a iniciativa mesmo de correr atrás do conhecimento, ainda que não seja a minha zona de conforto, e muitas vezes eu lia, ria. E não entendia nada, e aí lia de novo, buscava outras fontes, mas para conseguir conduzir o caminho de forma satisfatória.
Muito bom, muito bom. Vou puxar um tema que já veio aqui, né? Mas eu queria explorar um pouco mais porque a gente vê, lê, escuta muito sobre liderança colaborativa. O tema é lindo, né? Mais uma vez, ali no livro, mar de rosas, né? Como se não houvessem complexidades, né, no mundo aqui fora. E você mencionou a ideia da colaboração entre equipes, né, no período de certificação das ISOs. Eu acho que foi um exemplo bem interessante, mas você tem algo que de fato foi emblemático para você, que você conseguiu destravar a colaboração entre as equipes, para que as equipes se sentissem de fato pertencentes a uma coisa só, de um único propósito, Sim. motivadas?
Sim. E essas situações muitas vezes vêm de uma provocação, né? Então, trazendo um caso concreto, na Plexi a gente já tinha há alguns anos a semana de compliance, já era tradicional, gerava toda uma expectativa dos colaboradores, etc. E aí o que a gente começou a observar é que vinham outras áreas que também são de linha de defesa com outras iniciativas de treinamento, de conscientização. E aí veio a reflexão, por que a gente não junta tudo numa semana só, que depois a gente chamou de semana de governança. Mas aí vem o desafio da colaboração, porque... E é inerente ao ser humano o ego, né? Então, eu já tinha a semana de compliance muito bem estruturada, reconhecida, etc. E agora eu vou abrir espaço para as outras áreas, e aí elas vão tomar os louros. Vinham esses argumentos o tempo todo, tomar os louros dessa conquista. Gente, mas qual é o resultado de tudo isso? Todo mundo não busca a mesma coisa, a conscientização, que os colaboradores entendam o papel das áreas, percebam o valor das entregas das áreas. E aí a gente vai otimizar a agenda de todo mundo, porque vai ser uma semana só, em vez de uma semana em outubro, outra semana em fevereiro. Outra... Isso é a entrega relevante. E aí as pessoas foram entendendo por que aquilo ali fazia muito mais sentido, sem contar a economia de dinheiro, etc., porque você faz um evento só em vez de vários. E aí construindo juntos. E aí foi uma experiência muito bacana, porque no primeiro momento a agenda era, parecia uma agenda divididinha, assim. Então um dia era compliance, aí no outro dia era o tema prevenção a fraudes, mas que não se conectava com o dia anterior. E aí o espírito de colaboração foi justamente isso. Não, gente, peraí, entendi quais são os pontos que cada área quer trazer para essa semana, mas eles precisam se conectar. Precisa fazer sentido para todo mundo, senão vai ficar um evento desconexo mesmo. E a gente fez esse trabalho aí, tirando o ego, né, e trazendo a colaboração mesmo para frente, de conectar os temas, e o resultado foi muito bacana, reconhecido na matriz como um projeto mesmo de integração entre as áreas, de colaboração, enfim, e que teve um resultado muito positivo, inclusive para os colaboradores de conseguirem conectar. Então, tem uma situação que compliance vai analisar, mas também segurança da informação, mas também prevenção a fraudes, riscos, como eles se conversam, como eles solucionam o mesmo caso juntos. Então foi bem positivo.
Seguindo nessa onda de colaboração, ainda uma coisa que me ocorre, né, e que eu acho que ocupa um papel fundamental nessa história toda, é que as pessoas se sentam encorajadas de verdade, né? Porque é muito comum falar assim, não, aqui todos têm voz, não, aqui todo mundo pode falar, então pode perguntar, mas no final do dia a gente sabe que em muitas situações a gente vai haver um líder que é um grande um chefe ali, que fica descendo decisões de cima para baixo, não está muito interessado, não ouve, não escuta, não tem uma escutativa, não proporciona um ambiente adequado para esse tipo de iniciativa. Né? A gente fala até muito hoje em dia em segurança psicológica, né, para viabilizar um ambiente que seja verdadeiramente colaborativo, porque se eu não tenho coragem de colaborar, se eu acho que eu vou levantar a mão e vão me fazer cara de que eu estou falando bobagem o tempo inteiro, sabe? Eu vou ficar quieto. Ou então, como criar um ambiente de inovação se todo mundo tem medo de errar naquele ambiente? Se você falar e você está errado, pô, então você está errado. Então, não tem inovação, vamos continuar fazendo a mesma coisa aqui, ó. A mesma coisa vai estar sempre certa. Então, eu queria te perguntar um pouco mais sobre isso. Como que você lida com esse ambiente? Como proporcionar para a equipe a tranquilidade de que essa equipe pode verdadeiramente colaborar?
Sim, e esse é o desafio, porque a gente pode estruturar uma cartilha de segurança psicológica e dizer que é assim que a coisa funciona, mas isso tem que ser parte da cultura, né? Senão é só uma cartilha dizendo que é assim que funciona. E as pessoas só confiam realmente de que essa é a cultura se elas presenciam isso acontecendo. Então, o quanto a gente tem dado de espaço para as pessoas errarem e para que o erro seja analisado e não punido, porque tudo bem errar, mas por que a gente errou? O que a gente deveria ter feito diferente? E eu acho que é bacana fazer isso não só quando algo fracassa, mas, por exemplo, no exemplo que eu acabei de trazer da Governance Week, foi muito positivo, mas poderia ter sido melhor. O que a gente poderia ter feito melhor ainda?
Claro.
Poxa, o que a gente fez essa semana é que falhou e que na próxima semana a gente já vai deixar mapeado para não falhar de novo? Eu acho que isso propicia com que as pessoas tragam cada vez mais situações e acho que o ponto do líder também trazer as suas vulnerabilidades. Porque, e acho que um grande receio, e eu tive esse receio muito no início, de como se eu tivesse que ter todas as respostas. Então, eu nunca vou estar preparada, porque eu nunca vou entender de tudo, nunca vou saber de tudo, nunca vou ter todas as respostas, nunca vou poder ocupar esse papel. E é de mostrar essa vulnerabilidade para o time, de que, gente, não sei. E de que, inclusive, nos alguns projetos, de pegar, não sei por onde começar. Porque é claro que muitas vezes a expectativa é que eu já chegasse com o plano pronto. E, gente, vamos executar, mas eu não sei, eu vou fingir que sei, eu vou copiar de alguém que fez e dizer que... Então, assim, é mostrar essa vulnerabilidade que, gente, não sei, vamos construir juntos. E se der errado, todo mundo errou, e se der certo, todo mundo acertou. Não buscar esse carimbo, né, de quem errou, quem acertou, porque no fim a entrega é de todo mundo. Então, acho que isso propicia essa segurança psicológica, mas ela só é vivenciada, só é garantia, né, só gera essa segurança mesmo quando ela é vivenciada na prática.
Sim. Boa. A gente não joga vôlei, né? A gente joga tênis. Mas você levantou uma bola aqui para mim que eu vou pegar. O Carla falou de inovação. Né? Você hoje lidera quatro frentes que tradicionalmente são conservadoras. Regulatório, tá ali. Né? PLD também. Né? Compliance talvez consiga trazer um pouco mais, né, desse exercício de criatividade, por exemplo. Né? E assim como a parte de privacidade. Mas que tradicionalmente são áreas conservadoras.
Sim.
Traz para nós aí um case que você conseguiu de fato inovar, trazer a inovação e trazer um bom resultado para as áreas, para a sua organização.
Sim. Logo que eu ingressei na Plexi, cheguei em agosto de 23 e eles já estavam com tudo pronto para a semana de compliance, que era muito famoso. E eu já sabia de tudo isso, de todo o processo seletivo, conversava sobre isso, etc. E aí, numa das primeiras reuniões com o time, aí pensei, já era um time formado e eu que ia chegando, né? Então, tinha todo um olhar, assim, de quem já estava, né? De, como vai ser, etc e tal. E aí, eles me apresentaram uma semana e já estava muito bem. E o foco era inteligência artificial, em 23, e os impactos da utilização ética e tudo mais. Eles falaram, a gente já estruturou tudo, mas ainda está faltando alguma coisa. Eu falei, eu também acho, tá faltando alguma coisa. E aí a gente, tá faltando. Eu falei, gente, tá faltando alguma coisa, que eram 5 dias de palestras, eventos, mas que conecte tudo isso. E a gente não conseguia chegar. E aí eu falei, e se a gente fizesse um jogo digital? Porque tem pessoas em São Paulo, pessoas fora de São Paulo, mas que todo mundo possa participar e se conectar com todo o conteúdo. Mas um jogo. E aí eu fui atrás de um fornecedor que já tinha essa plataforma de games digitais, etc., corporativa, etc., mas que nunca tinha feito um case de compliance. E aí sentei para conversar e aí, olha, é assim, mas a gente não quer deixar o tema chato, quer sair do óbvio, eu quero um game justamente para conectar as pontas. Ou seja, tem que ser personalizado, não vai dar para pegar algo de prateleira. E aí elas toparam esse game e no começo todo mundo tinha muito receio, porque o game são basicamente missões que os colaboradores têm que fazer e uma das missões é gravar um vídeo do que você acha que é integridade. Gente, as pessoas não vão querer gravar. Todo mundo, vou perder tempo gravando. Carla, mas será? Não vai dar certo. As pessoas nunca fizemos isso, por que que agora isso ia dar certo? Ninguém tá esperando por isso. Falei, mas vamos tentar. E a gente tentou e deu muito certo. Então, assim, a participação, a taxa de adesão dos colaboradores, mais de 85% de adesão dos colaboradores ao game. E pensando assim, que tem time de vendas na rua, mas era só o cara pegar o celular e acessar o game. Então, foi muito bacana. Nós fizemos depois, no ano seguinte, também um game com outra formatação, mas também nessa mesma linha. E foi algo que inovou e que gerou mais engajamento. E a gente falava, as pessoas, a gente precisa ter um prêmio. E no fim, as pessoas não queriam saber do prêmio. Elas queriam participar, competir, tem os times, etc. Mas que deu uma revolucionada ali na estrutura da semana e foi bem legal.
É muito legal pensar que tem espaço para inovação em qualquer lugar, né? No fundo, eu acho que passa por uma capacidade de fazer bons julgamentos e assumir alguns riscos. Nós que trabalhamos com gestão de riscos, temos muitas vezes uma postura de querer se proteger, né? Evitar. Mas não dá para negar que nos riscos estão as oportunidades. Se você não tomasse a frente e falasse, vamos tentar para ver o que acontece, talvez continuasse no mesmo caminho. Então, é muito legal ver que tem espaço. E no final, também, não estou falando de sair correndo no sentido completamente contrário ao que você sempre fez até hoje. Não. Pequenos riscos calculados, que se é tudo errado, o que vai acontecer? Na linguagem moderna, vai flopar a sua campanha? Vai flopar, tá tudo bem. Depois a gente começa de novo e segue adiante. Sabe que eu queria fazer uma brincadeira com vocês, até porque nosso tempo tá voando aqui, e quebrar o protocolo aqui nas perguntas? Fiquei pensando. A gente tá falando muito de liderança, né? E eu queria que vocês fizessem o exercício, assim como eu tô fazendo antes de perguntar para vocês, olhando na história de vocês, o melhor e o pior dos líderes que vocês já tiveram com vocês. Pode ser super direto, pode ser par, mas não precisa nem citar, obviamente. Eu só quero que vocês pensem assim, o que, na opinião de vocês, é a melhor característica de um líder e qual é a pior característica de um líder? Se vocês quiserem pensar, eu posso começar na frente. Não sei se vocês já estão prontos para responder. Matheus?
Pode começar, então.
Pode começar.
Ajuda a gente aí.
Eu estava aqui pensando na pergunta, ela tem pensando o que eu diria, né? Eu acho que a melhor capacidade de um líder é tomar boas decisões. Eu acho que um líder ele tem que saber decidir. Eu acho que essa é uma função primordial de um bom líder. E tomar boas decisões não quer dizer acertar sempre, mas tomar boas decisões com aquelas informações que ele tem, no tempo que tem, no recurso que tem, e tomar boas decisões. Eu acho que esse é um papel fundamental na liderança. Se eu fosse falar o pior de um líder, na minha opinião, eu acho que é o líder que tem muita certeza, porque o líder que tem muita certeza, ele não abre espaço, nem para que ele possa melhorar, nem que para a equipe possa realmente contribuir. Eu, nos tempos que a gente vive hoje em dia, eu sempre penso nisso, minha missão é fazer perguntas melhores. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho que pensar sempre. Como eu posso ter dúvidas mais interessantes comigo mesmo, e obviamente no LikeCast ou em qualquer outra função, mesmo na liderança da equipe, fazer perguntas que provoquem a reflexão e levem a gente para um caminho melhor. Então, eu acho que ter certeza é realmente um problema para um líder. O que vocês podem dizer? O melhor e o pior de um líder, na opinião de vocês?
É engraçado, porque quando eu penso nisso, eu tive um líder que, enquanto ele era meu líder, eu achava muito difícil. Mas hoje eu vejo que acho que foi o melhor que eu tive, porque ele me gerava muitas provocações. E quando isso acontecia, eu acho que até por imaturidade, etc., eu via isso como... Ai, que coisa chata, esse cara me provocando o tempo todo, me fazendo perguntas. Às vezes coisas assim, de desenvolvimento pessoal meu, assim. E ele questionava. Mas hoje eu vejo que isso era uma demonstração de preocupação legítima comigo, que não era provocar só para desmerecer, para dizer que não fazia sentido, era por uma preocupação legítima de qual era o caminho que eu ia seguir. E isso, querendo, ainda que no momento eu não vi isso, querendo ou não, moldou muito da minha trajetória. Claro. Eu posso fazer o um agradecimento online dessa pessoa? Posso? Oh. Carles. Porque era muito nesse sentido mesmo, de provocar, não, mas por que você fez assim, por que não fez assado? E quando você está vivenciando aquilo, você fala, gente, me deixa em paz, e eu falo isso para ele. Mas hoje eu vejo que acho que foi o gestor que mais teve preocupação legítima em entender quais eram as minhas competências e o que eu precisava ainda desenvolver, e trazer essa clareza, assim, de, Carla, isso aqui ainda não, tá bom? E ter conversas difíceis, mas com essa preocupação genuína. Então, foi muito importante. Eu vejo que isso é um grande atributo de um líder, né? Se preocupar genuinamente com as pessoas e muitas vezes trazer uma conversa difícil, mas que é necessária para a evolução daquela pessoa, para o desenvolvimento daquela pessoa, mas sem o viés de atacar a pessoa, preocupada genuinamente com ela. E acho que, do ponto de vista negativo, acho que aquele gestor que... E outro dia eu li, eu não vou lembrar onde agora, que existe até uma nomenclatura, que é a liderança performática. Que é o líder que diz que tá contigo, mas quando algo dá errado, para ele não ser o prejudicado, ele tira, né, sai de cena e ali prejudica a equipe que no fim executou o que ele direcionou. Claro. Então, acho que a liderança performática é um hábito, uma característica ruim.
Bom. Vou deixar o agradecimento também ao Carles, né? Porque o Carles que nos conectou, que nos apresentou, né? E talvez se ele não tivesse feito isso lá atrás, a gente não estaria aqui hoje, né? sem dúvida nenhuma, uma grande figura, um grande amigo.
Precisa vir aqui, inclusive.
Verdade, precisa, já fica.
Acho que nunca não teve, que eu me lembre.
Então vamos trazer. Vamos trazer.
Uma bobagem.
Também não lembro.
É,
aí não lembro.
Não, mas acho que vale.
É uma,
eu recomendo.
Vamos atrás.
Bom, eu podia simplesmente chegar e falar assim, eu concordo com vocês, vamos para a próxima. Mas assim, é inevitável, né, quando você vai responder esse tipo de pergunta, você materializar situações que aconteceram, que foram emblemáticas, né? E eu tive as duas situações, na mesma oportunidade, numa liderança direta e uma liderança indireta. Falando da liderança, direta, acho que para mim o grande diferencial foi a transparência e a integridade. A gente estava diante de uma situação que ia dar muito ruim e que a pessoa poderia ser simplesmente o líder performático e deixar, né, a equipe ali na cova dos leões ou o problema acontecer. Não poderia transparecer 100%, porque tem o dever e o ônus de confidencialidade, sigilo da própria função, mas teve a capacidade de chamar a equipe e falar assim: gente, vai dar muito ruim, eu não posso falar mais, nem como, nem por quê, nem quando, mas a gente precisa se preparar, eu quero que vocês estejam preparados, porque todos somos vidraças. Mas o que mais me impactou foi o senso de integridade. Vocês estão num projeto porque eu trouxe vocês para o projeto, eu vendi um propósito, eu vendi um objetivo para vocês, e eu não poderia simplesmente deixar todo mundo sozinho nesse momento em que o ruim vai acontecer. E da liderança indireta foi justamente o contrário, né? A ideia era um projeto muito lindo, maravilhoso, mas que era bonito da porta para fora, não era da porta para dentro. Então nunca teve a integridade de contar a história inteira, né? De falar assim: cara, isso vai funcionar para eu colocar a estrutura de vocês aqui debaixo do braço e mostrar para o mundo afora, mas que hora que tivesse que doer na própria carne, não funcionaria. E talvez, se tivesse essa transparência, eu não teria aceitado o projeto, não teria feito parte. Mas para mim foram situações tão antagônicas, né, de posturas, que eu acho que para mim foi muito emblemático, né? O quanto ser transparente e íntegro com seu propósito, com seus valores, né, com seus ideais, e trazer isso para dentro da equipe, que traz até a própria segurança psicológica para que haja colaboração. E, por outro lado, o ponto negativo, né, de você vender meias histórias, inverdades, né, e depois colocar todo mundo em saia justa porque você não teve a capacidade de ser uma pessoa íntegra e transparente.
Ah, faz muito sentido. Mas é legal, né, reviver esses pensamentos sobre a nossa experiência como liderados, né, muitas vezes. Vem à tona, quer dizer, né, vem esse sentimento, a gente consegue talvez transparecer algo que a nossa audiência está vivendo nesse momento, né, muitas vezes. Isso é muito legal. A gente está caminhando para o fim, mas ainda tem aqui pelo menos mais umas três perguntas boas que a gente não pode deixar de fazer, Carla. A primeira delas, e é algo que eu gosto sempre de perguntar, e que muita gente pergunta de uma maneira bem chavão, do tipo: ah, o que você diria para Carla lá do lado de trás? Mas, em vez de fazer exatamente isso, eu prefiro que você olhe para a nossa audiência e pense o seguinte: o que você pode recomendar de verdade que, na sua jornada para conquistar a posição de liderança e desempenhar um bom papel como líder, foi fundamental? O que você diria para essa audiência? Olha, se tem algo que vai fazer a diferença para vocês, é isso.
Acho que além desse ponto de curiosidade, de se desafiar mesmo a pensar diferente e entendendo ali o cenário, o que destaca dos demais. Então, se dentre ali os profissionais de compliance que me destaca é estudar algo que está fora disso, então ir atrás desse ponto de destaque mesmo. Mas acho que muito mais o que me trouxe para uma posição de liderança foi justamente essa preocupação legítima de que as coisas fizessem sentido não só para mim, mas para as outras pessoas. E acho que isso foi agregando mais pessoas no caminho. E eu brinco muito com o time hoje, né? Que muita gente fala, ah, vocês são uns puxa-sacos. Lá no Congresso da LEC tinha a torcida organizada tal. Mas não é sobre isso, mas é sobre uma conexão real com essas pessoas e de entender o momento delas e apoiar como eu puder. E o oposto também, deles verdadeiramente se orgulharem, apoiarem. Então, acho que essa preocupação legítima com as pessoas, além de, óbvio, né, da gente se desenvolver tecnicamente, etc., mas acho que isso traz um caminho positivo para a liderança.
Muito bom. Carla, mais uma vez eu quero deixar aqui, né, gravado, né, no hall, nos anais aqui do LECCAST, meu agradecimento por você fazer parte desse projeto conosco. Quem não te conhece, quem não sabe da sua vida pessoal, acadêmica, profissional, não vai saber jamais que talvez não fosse o melhor momento para você topar esse desafio e estar conosco nesse projeto. E eu confesso para você que eu ensaiei algumas vezes como eu venderia a ideia para a Carla, né? Já tinha montado o PowerPoint, já tinha, enfim, feito o pitch, e numa ligação de dentro do táxi, sei lá, acho que umas 10 horas da noite... Contei a história para ela do curso, ela já topei, falando, mas você não quer que... Não, já topei, tá. Foi muito mais fácil, mas também por conhecer justamente, né, a sua dedicação, quando você acredita numa coisa, quando você se inspira num projeto, você abraça. Eu agradeço muito por você, né, topar esse desafio, estar conosco e principalmente trazer o curso como se seu, né, como Sim. a gente de fato esperava, contribuir, trazer ideias, pensar, né, de forma inovadora, diversa, como tem sido essa equipe. E aí eu queria que você, né, já que a gente veio plantar a semente da curiosidade, você trouxesse para esse público que está nos assistindo, né, o que que o aluno pode esperar do nosso MBA, né, de liderança, inovação e comunicação executiva com Marcelo Tassi e Carla Valente?
Acho que a gente comentou isso no início do episódio, que é justamente o curso que eu gostaria de ter feito e não tinha disponível, porque ainda não tem. É realmente uma inovação no mercado e com um olhar completamente diverso do que a teoria tradicional traz sobre liderança, sobre gestão, e conectando isso com a comunicação e trazendo muito, né, da fala do Tass, que a comunicação não é o que eu falo, mas o que as pessoas ouvem. Então, possibilitando que as pessoas, de fato, consigam se comunicar para serem mais assertivas ao que é ouvido, não só ao que é falado, porque a gente acha que é muito assertivo dizendo, mas o outro ouve completamente diferente e aí não vai ter um caminho comum. Então, é um curso preparado com muito carinho, com esse olhar mesmo de disrupção, de inovação, e que eu tenho certeza que vai mudar a forma como a gente faz liderança.
Muito bom. E fica aqui o convite, mais uma vez, desde já, para a imersão de comunicação para líderes, que é um treinamento online gratuito preparatório para o MBA. Vamos falar a verdade, né? Aqui ser transparente. É um curso preparatório para o MBA de
aquele
liderança.
Spoiler, né, Carla?
É um spoiler. Mas é um curso preparatório para o MBA de liderança, inovação e comunicação executiva, que nós fizemos para nivelar as pessoas, é claro, para trazer todo mundo para o mesmo patamar, especialmente em relação à comunicação, e que tem opções de participação gratuitas. Ou seja, você quer saber mais sobre comunicação para líderes, ou seja, tanto para se tornar um líder quanto para se desenvolver nessa habilidade fundamental da liderança, você vai se inscrever em imersãocpl.com.br. O link estará também aqui na descrição do episódio. E dito isso, a gente pode caminhar para algo que eu adoro perguntar nesse LecCast, o que a nossa audiência precisa ler, Carla, que você leu recentemente e pode ser bom para essa turma também?
Um livro que eu li não tão recentemente, mas que acho que casa muito com essa conversa toda que tivemos hoje, que é o Radical Candor, da King Scott, que fala justamente sobre a coragem, né, de trazer a verdade e o quanto isso gera confiança nas pessoas, ainda que não seja a verdade que a pessoa queira ouvir. Mas conduzir as relações, e não só falando de liderança, mas das relações como um todo, mas de trazer a verdade e a transparência como um ponto de partida para as relações. Então, acho que colabora muito, ela traz lá frameworks de comparação de lideranças, a liderança que é empática, mas não verdadeira, e aí, no fim, ela é destrutiva. Então, traz bons pontos de comparação, acho que é uma boa indicação.
De novo o nome?
Radical Candor.
Radical Candor. E o autor?
King Scott.
King Scott, muito bom. Então, com mais uma dica de leitura, ficamos assim, Carla. Obrigado demais pelo papo. Foi um prazer te receber mais uma vez aqui de volta ao LecCast. Valeu.
Agradeço o convite e espero todo mundo na MBA.
Para quem quiser te encontrar no LinkedIn, é um bom canal?
É um bom canal. Carla Valente.
Carla Valente. Você pode ir lá se conectar com a Carla e fazer outras perguntas que nós não fizemos por mensagem. Valeu, obrigado.
Obrigada, pessoal.
Obrigado, professor Matheus.
Nós vemos na imersão, né?
Nos vemos na imersão. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Lembre-se, like neste vídeo, siga a Lec nas mídias sociais, ative o sininho para ser notificado quando os novos conteúdos estiverem no ar e, é claro, qualifique o LecCast aí no Spotify, na sua mídia de áudio favorita, porque isso nos ajuda demais. imersãocpl.com.br e, claro, site da Lec. Se você quiser saber mais sobre tudo isso, lec.com.br. Valeu!